Vamos então conhecer os destaques com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Mercado semanal no Parque de Estacionamento de Santeiria acaba esta semana. Vendedores passam para o Mercado Municipal. Abrantes apresenta a Agenda Cultural 2016 e pela primeira vez o catálogo de atividades educativas e culturais do município. Arroz de Lampreia volta à mesa nos restaurantes do Conselho de Mação a partir deste sábado.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Com as sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral de norte, estendendo-se às restantes regiões, passando gradualmente a regime de aguaceiros durante a tarde, que poderão ser acompanhados de granizo. Há ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial durante a tarde, queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros, vento fraco a moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Também subida da temperatura mínima e descida da máxima. Estão assim previstos 7 graus para a Guarda, 13 para Coimbra e Castelo Branco, 14 para o Porto, 15 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Vai finalmente ser encerrado o mercado semanal no Parque de Estacionamento de Santeiria. Esta decisão foi confirmada à ERTS pelo vereador Bruno Graça. Nesta sexta-feira, os vendedores que ali exerciam a sua atividade deverão, tal como previsto, passar para o espaço a sul do edifício do Mercado Municipal, instalando-se junto da tenda ali existente. Esta é uma opção que constava do processo de reorganização do mercado e que terá sequência ou não, eventualmente, outras ações, nomeadamente na passagem de futuro dos vendedores para a Várzea Grande, após a realização de obras de requalificação de todo aquele espaço. Um processo que implicaria a separação dos dois mercados e que, por isso, é acolhido favoravelmente por uns e contestado por outros. Recorde-se que durante vários anos, desde 2008, mais precisamente, que o mercado semanal se encontrava espalhado por três espaços: o Parque do Mercado Municipal, o Parque de Estacionamento do Centro de Emprego e também o Parque de Estacionamento de Santeiria. Esta mudança, que agora concentra todos os vendedores no mercado municipal, vem contribuir para restituir esta área central da cidade ao estacionamento, aumentando assim em várias dezenas o número de lugares disponíveis para viaturas. Entretanto, como aqui demos conta já ontem, durante os meses de fevereiro e março, os vendedores do mercado municipal de Tomar estão a exercer a sua atividade sem o pagamento de qualquer taxa municipal. A situação resulta de uma decisão votada numa das recentes reuniões de Câmara e que, como foi explicado pelo vereador responsável pelos mercados e feiras, Bruno Graça, visa responder apenas a eventuais necessidades de acertos, ainda neste período de transição e instalação dos vendedores no mercado e não a qualquer processo de imunização por eventuais prejuízos que resultaram do fecho daquela estrutura. Bruno Graça referiu em concreto que estão a ser também preparadas outras ações de promoção do mercado a realizar já no mês de março, que se inserem no processo de transição.
Estes dois meses têm a ver com a instalação, com dar um certo fôlego, uma certa ânimo, e parece que aquilo que eu me tenho percebido é que este fôlego que chega, digamos, para lançar, tanto mais que estão preparadas todo um conjunto de outros procedimentos de divulgação do mercado. Vai ser lançado, através das faturas dos Tomás, uma propaganda para todos o concelho sobre o mercado, o que se vende, os horários, um convite, tique esse que vai ser depois, que as pessoas podem levar ao mercado para fazer compras e está a ser também adquirido uns sacos com o mercado municipal de Martim, que as pessoas em troca levarão esse. Portanto, estão a ser programadas algumas ações de, enfim, de marketing, de informação de, junto à população do Conselho, de divulgação daquilo que sairá agora durante o mês de março e, portanto, e que terá, digamos, e terá o, enfim, essa troca do ticket com essas ofertas, esses brindes, são feitos logo no princípio de abril.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Bombeiros de Tomar vão receber 3 ambulâncias. Na próxima segunda-feira deverá chegar uma ambulância do tipo B, ou seja, uma ambulância de socorro. A aquisição foi feita pela Câmara Municipal de Tomar, por ajuste direto, face à ausência de recursos próprios. A compra foi feita à empresa Auto Ribeiro Limitada, de Vila Nova de Gaia, marca que está no topo do segmento da transformação de veículos. O contrato ficou fechado a 15 de fevereiro, com um preço que ascende a mais de 51 mil euros. Mais cedo, possivelmente ainda no decorrer da presente semana, os bombeiros podem passar a contar com um outro veículo, no caso do tipo A2, também adquirido por ajuste direto com leasing financeiro no novo banco. A compra foi feita à empresa tomarense Marques Limitada por 39.044 euros, ou seja, a autarquia investiu 91 mil euros para reforçar o parque automóvel do quartel de Tomar. Para além disso, a Hertz sabe que também estará a chegar uma outra ambulância, tipo A2, doada pela Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar à Câmara Municipal, que, por sua vez, irá cedê-la aos Soldados da Paz, Nabantinos. Refira-se que estes veículos, A2, destinam-se ao transporte de um ou mais doentes em maca, banco ou cadeira de rodas e dos seus acompanhantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao abrigo do protocolo de cooperação da Junta de Freguesia Urbana e Câmara Municipal de Tomar, estão a ser levadas a cabo um conjunto de intervenções em 10 habitações no bairro de Nossa Senhora dos Anjos, no sentido de tornar as mesmas aptas a serem habitadas. O processo decorre a bom ritmo e, ao longo e logo, aliás, que esteja concluído, a Junta pretende que a Câmara Municipal inicie o quanto antes o processo de entrega destas habitações. Como disse a Hertz, o Presidente da Junta, Augusto Barros, as necessidades de habitação na área da freguesia, mas também do Conselho, são grandes e esta intervenção visa responder, de alguma forma, a essa necessidade.
Há muito, e é essa a razão que nos levou a nós a aceitarmos este desafio da Câmara na delegação desta competência para recuperarmos estas casas, porque sabemos que há uma lista de espera muito grande na Câmara. E acho bem que é um crime estas casas estarem devolutas e não serem atribuídas a pessoas. Estamos a tratar do assunto como área social que temos, prepará-las para devolver à Câmara, já em estado da Câmara se poder atribuir depois, conforme as pessoas estão inscritas. Isso é uma divertente, nós estamos agora a trabalhar. Nós temos aqui 10 casas. Já estamos a trabalhar em 5, ainda temos que preparar para saber o que é que estão as outras 5. Mas são para ser todas seguidas agora com essa mesma dita intervenção que estamos a fazer. É pinturas, é para que devemos feitar as portas, puxadores, fechos, portas empanadas, portas a alojar, são algumas que estão portas tiradas, há que romper, se têm de ser também articulados, que já não têm portas. Mas pronto, aí são pequenas coisas, mas que de facto estão um bocado de trabalho. Mas que são coisas que depois destas pequenas reparações ficam ótimas a habitar. E nós às vezes também temos outros serviços e vamos disponibilizando pessoal à medida, porque o pessoal é pouco e temos que ir disponibilizando pessoal para umas coisas e para outras. No entanto, o pessoal que eu trago aqui, dois homens que sabem aquilo que andam a fazer, estamos a ver se avançamos a pouco e pouco, deixando casa a casa pronta, para que depois a gente possa ir às outras 5 que faltam. E como tal, estamos a avançar nestas que já estão disponibilizadas, que já abrimos, temos todas já à nossa ordem. Possivelmente, vamos a pouco e pouco acabando. Depois a Câmara, quando quiser, atribui.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Portuguesa de Agricultura Biológica vai estar em Tomar nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, entre as 18 e as 20h30, no auditório da Biblioteca Municipal, para um seminário intitulado Agricultura Biológica, Apoios numa Política Agrícola Comum Mais Verde. A entrada para esta iniciativa é gratuita, mas a participação no seminário está sujeita a inscrição. Na abertura desta iniciativa estarão presentes Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Maria Elisete Jardim, Diretora Regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, e Jaime Ferreira, o Presidente da Direção da Agrobio. Na segunda parte do seminário, António Lopes, da Agrobio, falará sobre a alimentação, produção e comercialização da agricultura biológica, assim como da formação existente. E Nuno Russo dará a conhecer a Bolsa Nacional de Terras, uma medida do Ministério da Agricultura. Há ainda uma terceira parte neste evento, parte que será dedicada aos apoios da Política Agrícola Comum, com a apresentação de Jaime Ferreira, o Presidente da Direção da Agrobio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes fez na tarde desta terça-feira a apresentação pública da Agenda Cultural 2016 e pela primeira vez do catálogo de atividades educativas e culturais do município. Para lá dos conteúdos e objetivos de cada uma das publicações agora apresentadas, a grande novidade prende-se com o facto de programação do município de Abrantes passar a ser anual, ao contrário daquilo que se verificava até agora, pretendendo-se assim facilitar a organização e a divulgação das iniciativas. Como disse a reportagem da ERTS Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, no final da apresentação, que decorreu no espaço do Mercado Diário, esta estratégia pretende alargar o acesso à cultura de toda a comunidade abrantina.
É uma estratégia que apresentamos à comunidade abrantina, em primeiro lugar, porque quer, em primeiro lugar, servir a nossa comunidade, criando oportunidades de fruição cultural para todos e para todas, para diversos públicos, em diversos contextos, em diversas áreas, para que possa ser plural, pluridisciplinar e que possa servir para fazer crescer também os nossos cidadãos em matéria cultural. Mas, por outro lado, porque também nos permite atrair outros públicos, nomeadamente de outros concelhos, de outras regiões, e também servir o turismo. Era uma aspiração, desde há muito, que pudéssemos ter uma planificação anual. Nós entendemos que é mais fácil chegar ao cidadão com esta planificação, isto sem prejuízo de haver depois divulgação atempada de cada uma das iniciativas ao longo deste ano. No entanto, aquilo que queremos é que esta sistematização nos aproxime do cidadão, que tenha a consciência daquilo que preparamos para podermos usufruir enquanto comunidade do ponto de vista cultural. Mas, por outro lado, até porque internamente também nos ajuda a organizar melhor as iniciativas e a divulgá-las e a comunicá-las também melhor. Por outro lado, apresentamos pela primeira vez o catálogo das atividades educativas e culturais, que é transversal a um conjunto bastante largo de atividades que propomos para públicos, para contextos diferentes, no sentido também de chegar a todos e a todas e conseguirmos também, com esta calendarização, com esta programação, podermos atrair públicos, inclusivamente, de outros concelhos.
Estes dois lançamentos ocorrem numa altura em que o município está a assinalar o centenário da fundação da cidade de Abrantes. Como referia Maria do Céu Albuquerque, este facto, associado ao trabalho que está em desenvolvimento com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e que prevê a promoção da região, vão permitir aumentar os fluxos turísticos no concelho.
Temos previsto até a reabilitação de algum património, que infelizmente não vai conseguir acontecer até 2017, mas de qualquer modo estamos, ao nível da comunidade intermunicipal, a trabalhar na estruturação de uma oferta também turística, tendo por base o turismo religioso, onde Abrantes pode e vai contribuir com certeza, nomeadamente com as igrejas de Santa Maria do Castelo, de São Vicente e São João, da Misericórdia, para podermos atrair para o nosso território aqueles e aquelas que venham em peregrinação, em turismo, durante o ano 2016 e, essencialmente, 2017, até Fátima. É um dos projetos estruturantes que a comunidade intermunicipal tem neste momento em mãos, é podermos promover a nossa região como um todo, claro que tendo como capital Fátima e Tomar, Tomar Convento de Cristo, Fátima Turismo Religioso e depois complementado com património, como é o caso do Castelo de Almorol, e com o outro património que está disperso pelos 13 municípios e que, no fundo, conseguem criar esta teia, esta rede de equipamentos e também de iniciativas que queremos promover em conjunto. Aliás, num curto espaço de tempo, vamos estar juntos na BTL a promover a nossa região e cada um dos seus concelhos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O arroz de lampreia volta à mesa nos 8 restaurantes do Conselho de Maçã no âmbito do Festival da Lampreia, uma iniciativa de sucesso promovida pelo município, conta com o apoio da Pinhal Maior e que este ano decorre durante mês e meio, com início já no próximo dia 27. O Festival da Lampreia teve apresentação recente. Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Maçã, salientava na altura a importância da realização desta iniciativa para a promoção da gastronomia e não só no Conselho de Maçã.
Mantendo assim a Câmara Municipal de Maçã uma tradição já com alguns anos, primeiramente, como sabem, ou como alguns de vocês sabem, nos modos diferentes daquilo que fazemos habitualmente, e desde alguns anos a esta parte, e portanto teremos mais um mês e meio, pensamos nós, de bom período para degustação da lampreia no Conselho de Maçã. Temos 8 restaurantes que connosco colaboram e entendem que faz sentido termos o Festival da Lampreia no nosso concelho, tirando assim partido de um prato com muita tradição neste concelho e nesta região, tendo sido já reconhecido por todos como um grande motivo e um grande fator de mostrar o potencial gastronómico do nosso concelho. Queria deixar aqui uma nota para os restaurantes que decidiram fazer parte deste projeto e desta iniciativa, demonstrando que estão tão bem empenhados em poder potenciar os seus espaços de restauração, mostrar aquilo que sabem fazer, na certeza que não estamos a viver tempos muito, muito fáceis, mas que, apesar de tudo isso, vale a pena continuar a fazer aquilo que sabem bem fazer. Escusado será dizer e referir a tradição que este prato tem no nosso concelho. Desde há muitos anos que, durante esta altura do ano, muitas centenas, diria mesmo milhares de pessoas se dirigem ao Conselho de Maçã para comer o arroz de lampreia, que é a forma como cá é confeccionado, e portanto fazemos votos para que neste ano de 2016 possamos vir a ter também uma grande afluência de pessoas ao nosso concelho.
No âmbito ainda desta realização, Vasco Estrela referiu que o evento vai servir também para promover outros produtos do concelho, como é o caso do presunto da marca Maçã.
Vamos, durante este período, também tentar aproveitar para, uma vez mais, promover o nosso presunto, e nesse sentido vamos oferecer aos restaurantes que integram o festival presunto marca Maçã, para que esses restaurantes possam, a título gratuito, digamos assim, poder oferecer às pessoas que se dirigem para o Festival da Lampreia, para poderem comer também e provar o presunto da marca Maçã. Portanto, para terminar, pensamos estar a promover o nosso concelho, promover os nossos restaurantes, Relembro que o festival decorre nos restaurantes próprios dos empresários da restauração, ou seja, as pessoas que vêm comer lampreia ficam a conhecer o espaço de restauração, e pensamos que assim também estamos a promover esses mesmos espaços e esses empresários, e esperamos naturalmente que seja possível que haja lampreia em quantidade e qualidade suficiente para que não seja por esse facto que o festival não será um sucesso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminamos com uma referência ao grupo de amigos do Aqueduto do Convento de Cristo, numa iniciativa do grupo integrada no programa oficial das comemorações do Dia da Cidade do Mar. Realiza-se no próximo dia 5 de março, pelas 9h30, na Quinta dos Pegões, em Cargueiros, um colóquio sublinhado ao tema Aqueduto do Convento de Cristo, Legado e Desafios. O programa integra apresentações a cargo de Jorge Custódio, Tiago Mularinho, Luís Mota Figueira e João Elvas, que irão versar temas relacionados com o legado histórico e cultural do monumento e a situação crítica em que se encontra, bem como o desafio futuro conducente à sua preservação e salvaguarda definitivas na perspectiva da integração do aqueduto no âmbito do conjunto monástico do Convento de Cristo, inscrito pela Unesco como Património Mundial da Humanidade em 1983. Para a tarde e após uma refeição campestre, num local ainda a designar, está previsto um passeio com visita a duas das nascentes do aqueduto do Convento de Cristo, também designado por Aqueduto dos Pegões. A participação no evento é gratuita, mas é necessária uma inscrição. Inscrições que decorrem até sexta-feira, 26 de fevereiro, através do e-mail dos amigos do Aqueduto dos Pegões. E é tudo. Fechamos então assim a informação local e regional. Regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.